Ora bem, eu penso que temos quórum. Não sei se a senhora deputada Ana Rita Bessa, que nos acompanha remotamente, se está ou não online. Eu mandei também SMS, mas.
Senhora deputada Ana Rita
Não.
Bessa, não sei se nos consegue ouvir ou ver.
Eu costumo fazer sempre a mesma piada: se estiver entre nós, mexa um copo. Mas.
Eu não tenho aqui um copo, senhor deputado, mas.
Perfeito. Não, mas está entre nós, portanto.
Estou entre vocês, estou.
Perfeito. Bom, tendo em conta o adiantado da hora que terminou o plenário, portanto, imagino que possam não estar todos retemperados da sessão, portanto, também procurarei não gastar muito tempo hoje. Agradeço a todos a disponibilidade, quero agradecer também ao doutor Rui Costa também o acompanhamento que tem vindo a dar. Acho que já temos as coisas suficientemente maturadas para começar a dar os passos de formalização do trabalho para a concessão de honras do Panteão Nacional Arcides Sousa Mendes. E eu, para a sessão de hoje, identifiquei apenas três ou quatro coisas breves, posteriormente reuniremos novamente para refletir sobre as pistas que deixarei. Há é apenas uma questão, talvez duas, que conviria decidir hoje. Como sabem, a composição deste grupo de trabalho integra um representante de cada grupo de trabalho, de cada partido e das deputadas não inscritas que manifestaram interesse em fazê-lo, e também dois representantes da família. E, portanto, cumprirá, e, portanto, de alguma maneira ficou implícito, que é o grupo de trabalho que cooptará os representantes da família. Portanto, eu convoquei nesta reunião só com o contexto que conhecemos, são entre os parlamentares, e, portanto, eu esperaria que hoje, ou se não já hoje, a tempo de este mês, idealmente, podemos definir quem seriam os dois representantes da família que pudessem participar. O despacho do Sr. Presidente também dá nota de eventuais representantes de entidades públicas que, por decisão do grupo de trabalho, virão a ser envolvidas no programa. Eu diria que, nesta fase, para já, a única que nos parece indispensável, é, aliás, quem já tem estado em contacto com a Assembleia a título informal, é a DGPC, devido à articulação necessária que tem que se fazer com a direção do Panteão Nacional, e, portanto, aqui propunha para já só a DGPC. Porque, verdadeiramente, quanto à composição do grupo de trabalho e às questões operacionais, é a única que me parece que deve integrar formalmente o grupo de trabalho. Naturalmente, depois, outras associações e instituições, não necessariamente públicas, também fará sentido envolver no processo da cerimónia, da definição do perfil da cerimónia e da forma como se fará a evocação, desde logo a própria Fundação Arcides Sousa Mendes, as comunidades israelitas de Lisboa e do Porto, portanto, um conjunto tradicional de entidades que costumam estar ligadas à evocação da vida e da memória de Arcides Sousa Mendes. Portanto, não temos que decidir isso já necessariamente hoje, faz parte das tais pistas que deixaria. Portanto, a primeira era esta, era a questão da composição através dos membros da família, e depois também, se pudéssemos já pensar em datas para visitar o Panteão Nacional e para que os serviços da DGPC nos possam apresentar a solução que identificaram quanto ao local e também ao perfil. Enfim, eu acho que isso. E agora eu enuncio tudo e depois fazíamos a ronda por todos e por todas. As outras questões que eu acho que não são tão urgentes e pelas quais podemos refletir e até refletiremos seguramente melhor depois de ir ao Panteão, prendem-se com o formato da placa e com o que ficaria inscrito na placa. Portanto, há aqui várias sugestões já naturalmente, o nome, a data de nascimento e morte, eventualmente uma referência à resolução da Assembleia que determinou as honras de Panteão, portanto, em letra menor, mas tudo questões que eu acho que fará mais sentido decidir depois de visto o local e até tendo em conta as sugestões que vão sendo formuladas. Portanto, esta é uma delas. E a outra prende-se precisamente com a cerimónia. Portanto, o formato de cerimónia, temos vários antecedentes. E se calhar eu pedia aos serviços também que nos pudesse enviar, para quem não esteve presente, o alinhamento protocolar das duas cerimónias mais recentes, a de Sofia e a do Eusébio, que são as duas mais recentes. Todas tiveram particularidades. Regra geral, ambas foram no exterior, mas no passado sei que já se realizaram também algumas no interior do Panteão, designadamente a do Presidente da Riaga, que foi no interior. Portanto, aqui as modalidades são variáveis, também naturalmente se prenderá com a data escolhida e com o perfil da cerimónia, mas normalmente tem um vídeo evocativo uma atuação musical no local. Isso aconteceu, penso, no caso da Sofia, no do Eusébio, não me recordo, porque estive nas duas, mas houve um espetáculo. Portanto, é este lote de possibilidades que depois temos ao dispor. E também pensar na data para a cerimónia. Também acho que o nosso trabalho está muito condicionado pelas circunstâncias pandémicas que atravessamos, mas também trocávamos aqui impressões há pouco, pode não ser excessivamente otimista pensar em maio ou junho de 2021, porque é uma altura do ano em que esperamos já estar mais desanuviados, precisamente, e em que também uma realização da cerimónia ao ar livre, que eu acho que se recomenda a todos os níveis, será potencialmente possível, e também coincidirá tendencialmente com o período de tempo em que se, posso dizer, que se conclui a celebração dos 80 anos de evocação dos factos que ocorreram em maio e junho de 40, e, portanto, de alguma maneira completa-se o 80º aniversário por essa altura. Eu penso que não tem que ser uma data exata, mas pronto, que o contexto da evocação possa ser por esta altura de maio e junho. Imagino que, da perspectiva da organização da cerimónia e dos eventos, é um tempo mais que suficiente para preparar as coisas, portanto, estamos a falar de quase 7 meses. Da perspectiva também de envolvimento dos convidados e dos familiares, também penso que é adequado. Mas, como digo, isto são, nestes dois últimos pontos são apenas algumas pistas. Quanto à composição, é que penso que seria útil que pudéssemos chegar a algum consenso. Se não me levarem a mal, não segui inscrições, dava era já a palavra à senhora deputada Joaquim Catar Moreira por uma razão, não só porque foi promotora da iniciativa que esteve na origem, mas também sei que tem tido um contacto mais intenso com as instituições e com a família, portanto, se calhar pode nos dar as pistas de que precisamos para o efeito, porque estará mais informada até do que os restantes. Aqui bem sabemos que a família de Sousa Mendes é muito grande e, portanto, a questão de identificação do descendente é uma família imensa, de facto, não só pela quantidade de filhos que o próprio tinha, mas também pelos descendentes de segunda e terceira geração, e portanto, senhora deputada.
Sim, senhora. Portanto, eu ia iniciar por manifestar, de facto, uma emoção, não é? Porque, de facto, esta aqui é uma homenagem que já devia ter sucedido antes, não é? Mas, pronto, é ótimo, não é, que ainda haja hipótese de uma homenagem institucional a este homem, não é? Que individualmente, isto é uma área útil de dizermos, né? Individualmente salvou dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de homens e de mulheres. Então, é da responsabilidade do Estado democrático resolver as injustiças que o Estado anti-democrático fez. Aqui um elemento que eu também desejava vos dizer isto é que esta era uma iniciativa legislativa que, na minha ótica, iria dar origem a uma discussão nacional sobre isto. Ides à obra de Aristides e por ali fora, mas eu achei que não iria avançar necessariamente. Portanto, é uma alegria enorme, não é, que independentemente das nossas ideologias, não é, isto se ande. No início, houve ali uma resistência enorme das organizações, das instituições relacionadas com a ASM, não é? E nomeadamente os familiares, não é? Isto porque eles não desejavam que houvesse uma transladação. E inicialmente o meu objetivo era esse, não é? Mas houve muita negociação, a minha ida, não é, ali encontrar-me com as organizações, com os familiares, etc. E a ideia era não necessariamente uma placa, digamos assim, mas um cenotério desafio, não é? E eu ando a ouvir nas entrevistas e nas declarações do que o objetivo é esse, não é? Mas na minha ótica a ideia era outra, era efetivamente um desafio e não necessariamente uma placa. No que diz respeito aos elementos, eu inicialmente não meti isso na iniciativa legislativa, porque é uma família enorme e alguns estão em território nacional, outros nos Estados Unidos, outros não sei onde e por ali fora, e entre eles optar por um elemento ou outro acho que iria originar algumas ansiedades por ali fora. Mas, como hoje em dia é mesmo necessário, não é, isto, eu iria indicar enquanto um elemento da família altamente comprometido e que ajudou na relação com as instituições e que ajudou a que essa iniciativa fosse olhada com outros olhos, António de Monk Cada, Mendes, que é neto, e é um dos elementos mais comprometidos. Institucionalmente, mas também acho que o ideal não era que fôssemos necessariamente nós a indicar os elementos que entram e os elementos que não entram. Na minha ótica, conversava-se com António de Moncada Mendes e ele resolveria com os familiares e eles nos iriam indicar. Os elementos que consideram efetivamente necessários. Isso porque nós não estamos a par das hierarquias familiares, dos relacionamentos, não é? Isso assim tudo. Na minha ótica, a época ideal é exatamente entre 14 a 18 de junho. Isto porque foi a época em que Aristides fez as tais obras e assinou e salvou, não é? Também acho que era útil que estas entidades relacionadas com ele não entrassem necessariamente de à última hora e que entrassem o mais urgente. E era isto só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que daqui já podemos retirar uma pista e fazer uma sugestão adicional, que era, efetivamente, fazermos um contacto com o nome que sugere um dos netos, António Moncada Mendes, e também, já agora, eu posso também, num plano totalmente informal, também trocar impressões com o Presidente da Fundação, Estúdio Sousa Mendes, que também acompanha e também pode conhecer os ramos todos e as dinâmicas, e entre os dois tentarmos identificar a segunda pessoa, portanto, penso que será consensual a sugestão que a Sra. Deputada formulou, para fazer essa diligência. Portanto, se não tivessem objeção, portanto, faria-se contacto semi-formal, semi-informal, para tentarmos cooptar os dois membros da família. Já agora, em relação a uma das coisas que a Sra. Deputada diz, é que não sei se temos margem para um cenotáfio, pelo seguinte, ou seja, a forma como está desenhada a lei do Panteão Nacional é no sentido da evocação ser feita, ou das honras do Panteão serem feitas, através de trasladação ou através da placa evocativa. Tendo em conta que os cenotáfios que estão no local, na Igreja de Santa Engrácia, todos eles estão inseridos na estrutura arquitetónica inicial e, portanto, todos eles ocupam aquilo que, entretanto, até foi desacralizado, porque, no fundo, foi laicizado a zona do antigo altar e, portanto, na zona da rotunda principal da antiga Igreja de Santa Engrácia, o que temos são os 6 cenotáfios que são base da estrutura da reconfiguração do panteão nos anos 60. Portanto, eu acho que a opção é mesmo entre a trasladação, que neste caso não é possível, e a placa evocativa, porque, enfim, de alguma maneira ficou estabilizada aquela opção inicial de cenotáfio. Até porque a lei não nos dá tanto essa capacidade, precisamente. Até porque isso implicaria uma alteração estrutural no edifício, que também sendo classificado, depois também não nos dá margem. Ou seja, pode ter aditamentos nas zonas reservadas à panteonização, seja por via de trasladação, seja por via de placa, mas não necessariamente na rotunda principal e na zona debaixo da cúpula, que é onde estão os restantes cenotáfios. Quanto ao envolvimento, eu há bocadinho, se não fui claro, eu acho que a DGPC é que tem de estar já nesta fase preliminar. O envolvimento de mais entidades é logo possível. Portanto, eu penso que, idealmente ainda, superada destas questões mais procedimentais e feita a visita ao local para que se avance com a solução técnica, por assim dizer, eu acho que se é que convinha pôr em marcha, porque implica encomendas e contratação pública e feitura de placa, etc., essa é que teria maior prioridade, porque depois eu acho que para a organização da cerimónia que era interessante envolver, seja na produção dos materiais didáticos e pedagógicos, podemos associar na montagem do vídeo, na definição do que é que pode ser a cerimónia, temos algum tempo, e portanto, se até ao final deste ano já estivermos com as entidades todas a participar, acho que ainda iria a tempo. Senhores deputados, Sra. Deputada Beatriz, não sei se...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer esta reunião e esta oportunidade que nós temos de poder intervir num processo desta natureza, que é bastante relevante e importante. Eu queria perguntar duas coisas. Uma delas tem a ver com a própria visita que vamos fazer ao panteão. Esta visita tem como objetivo conhecer o espaço, identificar o local onde a placa vai ser colocada e depois a placa irá ser, para poder proceder ao concurso público para a elaboração da placa. Mas a minha pergunta é se esta visita não deveria ser feita também com as outras organizações que vão participar neste processo, no sentido de termos um processo que é o mais participativo possível desde o início da sua consecução. A visita, eu acho que a visita também se tem um papel preponderante nas definições futuras sobre o conteúdo da placa, a sua localização, e também poderá servir como registro para depois os vídeos e os materiais didáticos que vão ser lançados. Eu acho que nós podíamos incluir todas as outras organizações que nós queremos que participem no processo nesta visita, portanto, desde o início, ou seja, não estão nesta reunião, mas estarem já nas próximas reuniões, de modo a poder receber contributos sobre este processo. Por enquanto é tudo. Muito obrigada.
Senhor Presidente, eu não tenho de facto nada a acrescentar, só dizer que é realmente um prazer e uma honra e um orgulho estar aqui neste grupo e agradecer a todos, mas principalmente neste caso à deputada Joacine por ter empenhado nisto. Então é muito bom olhar para a história e conseguirmos realmente louvar quem conseguiu estar do lado certo. Portanto, acho que é uma honra para todos nós e eu não tenho nada a dizer, serei útil naquilo que acharem. A não ser que fiz um trabalho no primeiro ano da Faculdade de Arquitetura sobre o Panteão, se alguém quiser um maquete de gesso, mas mais do que isto, nada. Eu não posso, é apenas um orgulho e uma honra e estarei aqui sempre para ajudar naquilo que for necessário, mas não tenho mesmo nada a acrescentar. Tudo aquilo que foi dito concordo e estarei sempre presente nessas visitas, será um prazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que se inscreveu por SMS.
Muito obrigada pela utilização de todos os meios digitais. Eu também queria só dar nota de que é com grande gosto que integra este grupo, que seguramente vai correr tudo muito bem e com dignamente. Em relação àquilo que foram as sugestões e para ser pragmática, parece-me muito bem a sugestão, quer da Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira, quer do Sr. Presidente deste grupo, de contactar o descendente, o António de Moncada Mendes, e, por outro lado, o Presidente da Fundação e o Instituto de Sousa Mendes, para tentar encontrarem os nomes que venham a ser cooptados. Presumo que isto até seja o primeiro passo e o mais urgente. Parece-me também muito bem, desde logo, a integração do DGCP na própria visita. E, em relação à marcação da data e ao tipo de cerimónia, seguindo um figurino habitual, também me parece ser maio, junho, enfim, admito que depois haja outras questões até sobre a capacidade das pessoas e da família poder estar presente, que determinarão exatamente o dia. Quanto à visita, eu perguntava se existe urgência, se esperamos para depois do orçamento, se fazemos durante o orçamento, para tentar perceber qual é aqui o calendário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sou sensível à necessidade dos grupos parlamentares de menor dimensão e eventualmente terem de programar as suas atividades parlamentares nesta fase do orçamento. Contudo, se fosse possível, enfim, nesta janela do mês de novembro, identificarmos uma data que, enfim, bem sei que são todas difíceis, mas se tentássemos identificar uma data em que não ocorressem audições parlamentares, ou seja, estava a pensar na fase das audições dos membros do Governo e tentar identificar uma tarde ou uma manhã em que nenhum dos membros do grupo tenha audições. Pode ser uma tarefa de difícil detecção ou então uma data que não tenha nenhuma dessas diligências, mas eu penso que, olhando para o calendário, depois até trocamos impressões informalmente e vimos duas ou três datas, penso que da parte da DGPC a disponibilidade é razoavelmente grande, ou seja, para se adaptar à deslocação, porque vejamos o edifício, com exceção das segundas-feiras, há sempre alguém no edifício, porque ele está aberto todos os dias. Naturalmente, convirá, e portanto, a senhora diretora do Panteão, naturalmente, tem um maior interesse em estar presente, portanto, obviamente, será num dia em que ela puder estar, mas penso que não será difícil, marcaríamos e identificávamos, mas até fazemos isso por e-mail entre nós para tentar encontrar uma data mais conveniente. Quanto à questão de já participarem as entidades na deslocação ao Panteão, eu, apesar de tudo, acho que aqui há uma componente em que a formalização da panteonização, à semelhança do que acontece com as urnas e os sarcófagos de quem está trasladado, elas seguem uma linha de padronização em que a margem de introdução de elementos diferenciadores é mais reduzida. Ou seja, eu acho que a diferenciação se fará mais pela cerimónia e pela evocação nesse contexto do que propriamente pela opção do interior. Será a primeira placa a colocar e, por essa razão também, será a primeira a definir um conjunto de o que será o modelo de outras futuras opções. Sei que, não sei se nos vossos grupos parlamentares também será assim, mas no meu, pelo menos, já há interesses manifestados noutras opções de panteonização que provavelmente no passado não seriam tão evidentes quando a única opção era a trasladação, mas que agora estão a surgir perante a possibilidade também da placa evocativa. Portanto, a ideia é fazer essa reflexão. Não penso até que, ou melhor, tendo em conta que é uma intervenção em monumento nacional, seguramente as escolhas da perspectiva arquitetónica e inserção no local serão feitas por técnicos da DGPC, ou seja, eles é que validarão as opções definitivas, no fundo, de alguma maneira, compatível com a linha do edifício com aquilo que é um edifício vivo, no sentido em que, sendo Panteão que continua a ter utilização e decisões desta natureza, ele tem que continuar a comportar a modificação, mas numa linha em que seguramente as decisões fundamentais serão da DGPC. Ao nível dos custos, penso que tenho ideia do que estávamos aqui a ver, não serão de grande complexidade os procedimentos concursais ou de contratação pública. Portanto, até penso que são rápidos, por assim dizer. Não há uma ordem de grandeza muito preocupante, portanto, não seria tanto por aí. Portanto, por essa razão é que o interesse em já despachar esta etapa ficava já arrumada e, portanto, os serviços aqui, os da Assembleia e os da DGPC, que têm que tratar dessa dimensão, já podiam ir avançando. No restante, aí sim poderá ser até mais difícil encontrar um modelo, porque haverá seguramente muitas sugestões, muitas diferentes perspectivas sobre a melhor maneira de evocar numa cerimónia que também não é muito longa, portanto, as duas cerimónias, um corte em maduração de uma hora e meia a duas. Enfim, quando digo cerimónia, porque era uma cerimónia de panteonização, perdão, de trasladação, pressupunha a trasladação dos restos mortais e, portanto, quando digo a cerimónia, desde o momento em que o féretro dá a entrada até o momento em que entra no panteão. Portanto, do que me recordo, eu estive nas últimas duas, uma hora e meia, duas horas aproximadamente. E, portanto, é uma janela de tempo que pressuporá identificação de quem usa da palavra, identificação da parte comemorativa propriamente dita, portanto, até verificarmos se não há outras associações, outras instituições que se queiram associar ao efeito. Por exemplo, uma hipótese que me recordei é o CTT eventualmente fazer uma edição comemorativa das honras de panteão, portanto, até pode ser uma ideia a explorar em futuro, como outros países têm feito quando há eventos de homenagem nacional como estes, mas aí é que depois há uma miríade de soluções e de sugestões. Mas eu também acho que era melhor começar já este ano, portanto, pós-orçamento, porque aí sim é mais difícil encontrar calendário. Muito bem, penso que assim sendo, então se confiarem na delegação implícita para que faça estes dois contactos, procurarei também neste período até à nossa próxima reunião definir estes elementos e até diria mais, era se depois validássemos todos entre nós esta opção da cooptação, na próxima reunião já teríamos os dois representantes da família. E pronto, penso que
ainda hoje enviarei para todos um modelo que foi seguido, um modelo protocolo que foi seguido para as cerimónias, quer de Sofia, quer de Eusébio, com os últimos dois trasladados para o panteão. Relativamente à participação da DGPC, creio que a diretora do panteão, enquanto membro da DGPC, com a experiência que tem e o conhecimento da casa, sendo ela a principal responsável do panteão, creio que seria uma preciosa mais-valia para o grupo de trabalho. É inevitável que seja sempre, não é? Mas a participação da DGPC provavelmente consubstanciar-se-á nela própria.
Já agora, aqui no aspecto dela, eu tinha aqui nas minhas notas, mas até tinha esquecido. Uma outra questão é, por exemplo, o envolvimento do Presidente da República. Porque no passado, o Presidente da República, no caso da Sofia, sim. Usou da palavra, no caso do Manuel Arriaga também tem essa memória. Não, o Eusébio não tem a certeza, mas no fundo.
Se me permite, o Presidente da República usou da palavra, não é, Eusébio?
Ou seja, portanto, haverá aqui uma entidade oficial adicional, mas isso, obviamente, os serviços de protocolo depois assegurariam, que é o contacto também com a Presidência da República, portanto, será depois o Sr. Presidente da Assembleia que terá que fazer essa diligência convite. E esse convite, mas, no fundo, para já nos permite aqui identificar, pelo menos, duas intervenções, claro. a do Presidente e a do Presidente da Assembleia. Seguramente, um representante da família, que também tem sido essa... Sim. O método a adotar, portanto, a fundação, depois é tal coisa, temos que escolher a forma como cada um se faz representar, mas para isso teremos depois a oportunidade de reunir. A todos, muito obrigado
e obrigado
até breve.